Rota da Seda, um caminho que liga a China antiga à China de hoje.
Olá, caro amigo, seja muito bem-vindo ao programa Rota da Seda. Sou a Silvia Jin e hoje a Rota da Seda vai conversar com Chen Zixin, ou seja, Marcelo. Ele é um estudante de português do terceiro ano da Universidade de Estudos Estrangeiros de Beijing. Olá, Marcelo, muito bem-vindo ao programa.
Olá, Silvia. Olá a todos. E eu sou do Pequim.
O Marcelo acabou de voltar de Macau, onde estudava por um ano na Universidade de Macau, né? E Sim. Eu também estudava na Universidade de Macau há mais de 10 anos. Mas naquela então, estudávamos ainda na antiga sede, que ficava na ilha de Taipa. E eu sei que em 2014... Ela mudou para a nova sede, que localiza na ilha Hengqin, em Zhuhai, na província de Guangdong. Mas agora ainda não tive a oportunidade de visitar o novo campus. Então, gostaria que o Marcelo contasse um pouquinho sobre o novo campus da Universidade de Macau. Disse que ele é muito maior que a antiga sede.
Sim, claro. O novo campus da Universidade de Macau fica localizado na ilha de Hengqin, e em português esta ilha tem um nome que é a Ilha de Montanha.
Uhum.
Sim, e o novo campus é maior do que o antigo. Este campus fica numa parte da ilha de Hengqin. A ilha de Hengqin pertence à província de Cantão,
Uhum. Mas
com o apoio do governo central da China, uma parte desta ilha foi dada para Haiyan.
Haiyan é a região administrativa especial de Macau.
Sim,
essa
sim.
Área agora é submetida administrativamente a Macau.
Sim, sim. Esta parte da ilha, que é o campus da universidade, é ligada diretamente através de um túnel submarino à ilha de Taipa. E esta parte da ilha é separada da província de Cantão. Quando nós quiséssemos entrar na província de Cantão, tínhamos que primeiro chegar à bordas do cerco.
Sim. Da alfândega.
É sim, em que se chama Gongbei.
Então, conte um pouquinho sobre seus estudos na Universidade de Macau. O que vocês estudaram lá? Quais disciplinas vocês fizeram?
Sim, para mim, os estudos em Macau não são tão intensos como em Pequim. Em Macau não tínhamos tantas aulas e nem tínhamos tantos trabalhos. Na universidade só tínhamos aulas de português, mas contudo nós tínhamos muitas atividades relacionadas a português.
Sim, quais atividades?
Por exemplo, tínhamos o Festival da Lusofonia e o Dia da Língua Portuguesa.
Uhum.
E queria mencionar que no Dia da Língua Portuguesa nós criamos um teatro e o teatro foi com muito sucesso. É uma das atividades do Dia da Língua Portuguesa. É um dia anual da Universidade de Macau.
Qual dia? Você lembra? Dia 5 de maio?
É no abril.
Em abril?
Ah, sim.
Qual é o tema do vosso teatro?
O nosso teatro é intitulado A Última Princesa.
A Última Princesa?
Sim.
Quem fez o roteiro? É um roteiro
feito por nós, por nós próprios.
Qual é a história? Você pode contar?
É uma história sobre a última princesa no mundo e o rei, que é o pai dela, queria procurar um marido para a sua filha. Não é uma história real, é uma ficção, é com muitas fantasias, porque na história havia um monstro e um tritão, e é um teatro que faz rir.
E qual papel você fez nesse teatro?
Eu desempenhei o tritão.
O que é tritão?
É um monstro que vive no mar.
Tá, então, Continua falando sobre sua vida na Universidade de Macau, o que você gosta de destacar sobre essa sua experiência na Universidade de Macau. E ou você pode fazer uma comparação entre a sua universidade em Pequim e a Universidade de Macau. Deve ser diferente, né?
Sim. Eu adoro a Universidade de Macau porque o ambiente desta universidade é ótima e, em primeiro lugar, é muito grande. E existe dois lagos no campus e o mar fica muito perto da nossa universidade. Infelizmente, não tínhamos praias perto da universidade.
Se alguém queria conhecer a Universidade de Macau, quais conselhos que você daria para um turista, um visitante?
Sim. O campus fica um pouco longe da ilha de Macau e da ilha de Taipa. Só tínhamos 3 linhas de autocarros, então não é muito fácil passear para a ilha de Macau.
Tá, e tem mais alguma coisa que você quer falar sobre a universidade?
Eu gosto muito do ginásio, da biblioteca e da piscina da universidade. O ginásio é gratuito e eu fazia musculação quase todos os dias. E a biblioteca, que é um edifício emblemático da nossa universidade, é enorme e possui grande acervo dos livros em português, que é um recurso muito, muito importante para nós. Sobre as diferenças, eu ainda não mencionei. A Universidade de Macau tem um sistema de colégio que é muito diferente. O sistema de colégio, quer dizer, os colégios são também as residências dos estudantes. É um conjunto de dormitório, da cantina, das salas de atividades e da biblioteca. Existe na Universidade de Macau 9 colégios. Estes colégios têm os seus próprios características. No sistema da administração dos colégios, cada colégio tem os seus funcionários, tem professores, tem um chefe. Estes colégios nos oferecem-nos várias atividades, mas estas atividades do colégio são diferentes das atividades da faculdade, porque temos jantares formais ou outros como conversas em inglês, passeios, jogos desportivos, etc, etc.
Então, esse colégio que você referiu, na verdade, é um complexo de tudo. É, tem edifícios de dormitórios, mas nesses edifícios tem uma pessoa responsável por vocês, por organizar atividades.
Sim.
E também oferece um espaço de lazer, de relações sociais entre os colegas, né?
Sim.
É muito bem, muito diferente. Então, agora eu vou fazer uma pergunta que todos gostam de fazer para os estudantes de língua estrangeira. Por que você escolheu o português para fazer a licenciatura? Ou você teve alguma ideia sobre esta língua ou países de língua oficial portuguesa antes de você se matricular nesse curso?
Antes da minha escolha, eu não sabia nada sobre português e os países da língua portuguesa. Antes de escolher português, eu enfrentava o problema da escolha da universidade. Por causa da minha nota, eu só tinha opções limitadas. Entre estas opções, a Universidade de Estudos Estrangeiros de Pequim e o Instituto Politécnico de Pequim são as suas principais. Depois de passear pelas universidades, eu gostei mais da Universidade de Estudos Estrangeiros de Pequim e eu entrei, felizmente. E depois eu tinha de escolher qual é a língua que eu vou estudar. Nesse momento eu não sabia nada sobre o português e sobre o meu futuro. Eu não sabia que os finalistas de português iriam trabalhar na África. Eu só sabia que Cristiano Ronaldo fala português, então eu escolhi português.
E o Cristiano Ronaldo foi o maior motivo para você escolher esta língua portuguesa. Ele contribuiu muito para
Sim,
você,
sim,
né?
sim.
Mas depois de graduar-se da licenciatura, você quer continuar os estudos ou procurar emprego? O que você pensa sobre seu futuro?
Eu penso que vou trabalhar diretamente depois da graduação. Talvez eu trabalhe em África.
Tá, tem possibilidade de você trabalhar na África, né? Dos países de língua portuguesa.
Sim, talvez.
Eu sei que o Marcelo está com um projeto ambicioso sobre um dicionário eletrônico chinês-português, certo? Você pode contar aqui suas ideias sobre seu projeto, seu plano?
Sim, para mim, mais precisamente, é um aplicativo que ajuda os usuários a aprender português. Os seus usuários-alvos são os chineses, os estudantes de português chineses. Este projeto, eu tenho tido esta ideia de criar um aplicativo desde que eu comecei a aprender português, porque nessa altura, quando eu entrei na universidade, eu fiz uma pesquisa na internet e eu não encontrei nenhum aplicativo bem feito ou nenhum aplicativo útil para nós aprender português. Mas ao mercado da educação de inglês, eu já usei muitas vezes estes aplicativos da aprendizagem de inglês. Sim,
Sim,
sim.
então você acha que tem potencial usuário que eles têm interesse em nesse aplicativo?
É um aplicativo que, em princípio, vai ajudar os usuários a memorizar as palavras portuguesas. Quer dizer, tem uma função das lições da memorização das palavras. Este aplicativo, por exemplo, quando estuda uma palavra, este aplicativo vai oferecer uma palavra e, ao lado, vai existir umas frases que vai ajudar os usuários a entender o significado desta o uso e o significado desta palavra. Vai haver também, claro, os significados desta palavra em chinês e em português. Acho que esta função é muito útil, não é?
Você já começou com esse projeto? Como foi o andamento?
O projeto já começou, mas os trabalhos da programação do meu aplicativo, processos são lentos porque eu não tenho muito tempo para programar. Eu preciso de primeiro aprender uma língua da programação.
Você tem que estudar, começar tudo do zero, né?
Sim, do zero e por mim próprio. Porque o nosso grupo do projeto tem 3 pessoas e eu e 2 meus colegas, e eles também são do curso de português e não sabem nada sobre a programação. Então,
Então você é o responsável técnico desse projeto.
sim. Além da função da memorização das palavras, eu também queria realizar funções como os exercícios da compreensão e produção oral. A elaboração destas funções são mais difíceis, mas pelo menos eu queria garantir a elaboração da função dos exercícios da compreensão oral.
Você acha que vai ter muitos usuários que precisam desse aplicativo e que esse aplicativo vai com certeza ajudá-los a aprender e estudar melhor a língua portuguesa?
Sim, precisamos deste tipo de aplicativo, mas eu acho que eu não vou ganhar muito dinheiro com este aplicativo. Eu nunca penso que vou usar este aplicativo por fins
Lucrativos.
sim.
Muito bem. Então, o programa Roda da Seda fica hoje por aqui. Muito obrigada pela presença do nosso convidado, Marcelo Chen Zixin. E a gente se vê na próxima semana com conteúdo muito interessante escolhido especialmente para vocês. Sou Silvia Jin e até a próxima. Tchau, tchau.